Podcast Unesp.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta última terça-feira, 21 de setembro, repercutiu negativamente dentro e fora do Brasil. Com informações distorcidas, Bolsonaro exaltou a política ambiental, o desempenho da economia brasileira durante o seu governo e defendeu a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, cuja ineficácia é cientificamente comprovada. O texto se distanciou do Itamaraty e foi guiado pelos seus filhos, para agradar a ala mais radical do governo. Bolsonaro também se posicionou contra o chamado passaporte sanitário, afirmou que não há corrupção em seu governo, citou dados fora de contexto para dizer que o desmatamento da Amazônia diminuiu, disse que as manifestações de 7 de setembro foram as maiores da história, o que está longe da verdade, e que o país estava à beira do socialismo antes dele assumir o executivo. A viagem de Bolsonaro a Nova York virou chacota entre políticos da oposição e parte da sociedade que não apoia o governo, em especial nas redes sociais. Entrada pelo fundo de hotel, pizza na rua, ministros fazendo gestos obscenos a manifestantes, membros da comitiva que testaram positivo, além do cancelamento de uma entrevista na ONU que deve antecipar seu retorno. O jornal The New York Times destacou o tom desafiador do presidente brasileiro ao rebater críticas sobre seu governo. O site do jornal The Washington Post relembrou as falas de Bolsonaro contra a vacinação e disse que ele parece ter quebrado o sistema de honra das Nações Unidas para a vacinação. Já o jornal britânico The Guardian informou que Bolsonaro provou ser uma figura controversa durante a pandemia, minimizando os impactos do vírus e recusando-se a ser vacinado. Daniel Damasio Borges, professor de Direito Internacional Público da Unesp, em Franca, diz que o pronunciamento de Bolsonaro foi distante da realidade do país, da ciência, não teve seriedade e prejudicou a imagem global do Brasil.
Bom, os discursos do presidente da República, dessa cerimônia tradicional, que é a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de um modo geral, é um momento muito importante da política externa brasileira, porque é um momento em que o presidente da República, na sua qualidade de chefe de Estado, de representante máximo do Estado brasileiro perante a comunidade internacional, ele tem a oportunidade, na condição de primeiro orador, né, do primeiro a pessoa fazer o discurso de abertura dos trabalhos, ele tem a oportunidade de explicitar a visão do Brasil, né, do Estado brasileiro sobre as grandes questões internacionais. Então, é por essa razão que todos os anos, né, quando o presidente da República faz esses discursos, né, em relação aos antecessores, ocorreu mais ou menos a mesma coisa, né? Há toda essa tensão midiática, né? É um discurso muito esperado, de que os jornais sempre falam, né? Porque realmente é um momento chave em que o Brasil tem aí uma oportunidade para explicitar a sua visão sobre os grandes temas internacionais perante a comunidade internacional. Bom, agora, em relação especificamente ao discurso, esse discurso, né, do presidente Jair Bolsonaro, eu destacaria dois aspectos, né? O primeiro é em que ele procura um pouco se defender, né, sobre a questão ambiental, sobre a questão indígena, né? O Brasil tem sido muito criticado perante a comunidade internacional, sobretudo em relação ao aquecimento climático, problema do desmatamento, e também sobre a questão indígena, né? Então, ele, em seu discurso, ele procura a todo momento de se defender, né? Defender a sua política em relação a esses dois temas. E dizendo, né, que o Brasil atrai investimentos, etc., que não haveria razões para críticas da comunidade internacional. E o segundo momento em que eu acho que ele se dirige mais diretamente à sua base mais radical, em que ele defende as teses clássicas de seu governo, né? Tratamento precoce, liberdade no que se refere à vacina, contra o lockdown, contra as medidas de isolamento social e assim por diante, né? Em que ele realmente procura agradar a sua base mais radical, porque como é um discurso muito divulgado, né, então acaba sendo tendo sempre essa repercussão, né? Então ele acaba sendo ali uma espécie de animador de auditório, né, de animar as suas bases mais radicais. Agora, em relação a esses dois aspectos, assim, que talvez algo que seja comum a essas duas dimensões seja a sua absoluta ausência de credibilidade, né? Porque ele afirma coisas, né, que não correspondem à realidade e que todo mundo sabe que não corresponde, que não correspondem à realidade, né? Todo mundo sabe que as medidas de isolamento social foram muito importantes para o combate à pandemia, né? Que o tratamento precoce não, os tratamentos precoces não são eficazes em relação ao combate à pandemia, né? E do mesmo modo, todo mundo sabe como ele tem procurado enfraquecer a legislação ambiental e a proteção dos indígenas do Brasil. Então, acaba sendo um discurso em que ninguém acredita. Não é? Ele acaba passando por sendo alguém excêntrico, fora da normalidade, né? Uma espécie de, enfim, de uma pessoa excêntrica que está ali para, né, para despertar ali uma certa curiosidade, né? Porque é um discurso que não tem nenhum tipo de seriedade, não é? Não é baseado em dados concretos. Não é baseado no consenso da comunidade científica, não é baseado no que de fato tem acontecido no Brasil. Então, é um discurso em que ninguém acredita, né? Pelo menos na comunidade internacional. Então, isso prejudica a credibilidade do Brasil, né? Porque o Brasil passa a ser visto como sendo um país que não é sério, não é? Que não é governado por pessoas sérias, que tenham uma certa noção dos grandes problemas nacionais, e ele acaba, o presidente da República acaba utilizando esse palco, né, que lhe é conferido, né, apenas como um palanque para sua campanha eleitoral, né, repetindo os mesmos slogans, os mesmos lemas de sua base mais radical, né? Então é uma pena, né? Porque isso prejudica a imagem do Brasil perante a sociedade internacional. E o Brasil não é visto com seriedade, né? Não é visto como um interlocutor confiável, né? Que possa contribuir de forma construtiva para o encaminhamento das grandes questões internacionais.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.